No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Governo federal reconhece situação de emergência na rede de abastecimento de água em Parintins. Hemocentro de Santarém divulga a programação da campanha Junho Vermelho. Ações alusivas à Semana do Meio Ambiente são intensificadas no Pará e setor de turismo apresenta crescimento no Acre.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o governo federal reconheceu a situação de emergência na rede de abastecimento de água em Parintins, no Amazonas. O documento foi publicado no Diário Oficial no último dia 27 de maio. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Por meio da portaria de número 1858 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o governo federal reconhece o decreto de situação de emergência do sistema de abastecimento de água de Parintins, através do decreto de número 057/2024, de 15 de maio deste ano. A portaria é assinada por Volney Barreiros, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil. O documento foi publicado no Diário Oficial da União no dia 27 de maio. O reconhecimento do decreto municipal possibilita que o município de Parintins execute uma série de ações de resposta para melhorias no sistema de abastecimento de água, como a perfuração de poços artesianos de 200 metros de profundidade. A estrutura visa evitar colapso no abastecimento de toda a rede urbana. Em 15 de dezembro de 2023, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, já havia estabelecido estado de emergência no sistema de abastecimento. O decreto foi encaminhado para a Defesa Civil do Estado do Amazonas, para então ser assinado e reconhecido pela chefia da Casa Civil do Estado, o que não ocorreu. Sem a sanção do governo do estado, o município teve que recomeçar o processo para a declaração de estado de emergência, atrasando todo o planejamento para melhorias na rede de abastecimento. Com reconhecimento dado pelo governo federal ao decreto de emergência publicado pela prefeitura, uma série de ações serão executadas para manter a regularidade do abastecimento. Além dos novos poços de 200 metros, o município, em parceria com o Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto SAAE, fará ações para o tratamento de água distribuída na rede e outras melhorias. Em decorrência do decreto de emergência em relação ao Sistema de Abastecimento de Água em Parintins, a Prefeitura e o SAAE estavam em processo de preparação da abertura de um novo poço de 200 metros para garantir a continuidade do serviço. Alegando irregularidades, técnicos do Instituto Ambiental do Amazonas, IPAM, fizeram a apreensão do equipamento que seria utilizado na perfuração, alegando que a obra havia iniciado irregularmente. O embargo ao trabalho foi coordenado pelo IPAM e teve apoio da Polícia Militar. O equipamento ficou apreendido até o início da tarde de quinta-feira, dia 6 de junho, no batalhão da Polícia Militar em Parintins, e a perfuração do poço deve iniciar brevemente. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Hemocentro de Santarém divulgou a programação alusiva à campanha Junho Vermelho. A iniciativa visa sensibilizar a população sobre a importância da doação de sangue. Confira com Liés de Costa.
Com o tema Doe Sangue, Espalhe Amor, o Hemocentro Regional de Santarém lançou oficialmente esta semana a programação da campanha Junho Vermelho no município. Dia 14 deste mês é celebrado o Dia Mundial de Doação de Sangue, por isso a campanha é realizada neste período. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da doação de sangue, como explica Rejane Dias, assistente social responsável pelo setor de captação dos doadores de sangue do Hemocentro de Santarém.
A campanha tem por objetivo conscientizar a população que no Brasil apenas 19% da população doa sangue regularmente por pessoas com faixa etária entre 25 e 34 anos. Percebe-se que jovens com menos de 24 anos e pessoas mais velhas acima dos 35 anos tendem a não ser doadores. Por isso, a campanha deste ano convida toda a família para doar e ressalta a grande importância e o impacto que as as gerações têm em relação aos doadores do futuro.
Ações internas, externas, palestras e DAD fazem parte da programação para este mês na unidade de Santarém, como destaca a assistente social.
Neste mês, estamos desde o dia 1º de junho com ações externas e internas, realizando palestras nas empresas e instituições, e o DAD será realizado no dia 14, das 7 até as 17 horas, com vários serviços oferecidos aos nossos doadores e parceiros, para desta forma homenagearmos nossas famílias de doadores. Encontro de gerações em prol de salvar vidas em Santarém.
E como parte também da programação, o Hemocentro Regional de Santarém abre para funcionamento neste sábado, dia 8, de 7 horas da manhã a 1 da tarde, para receber doadores que não podem comparecer na unidade durante a semana. A doação de sangue é um processo seguro e rápido, que leva em torno de 30 minutos. Para doar, basta apresentar um documento de identidade com foto e estar em boas condições de saúde. O Hemocentro está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a presidente do Conselho de Educação do Careiro está participando do Fórum Nacional em Aracaju. Pautas específicas devem ser abordadas no encontro. Mais informações com Derleia Oliveira.
O sexto Fórum dos Presidentes dos Conselhos de Educação aconteceu em Aracaju, Sergipe, e reuniu representantes de todo o Brasil. Os debates foram encerrados ontem às 17 horas. A presidente do Conselho de Educação do Careiro, Aparecida Vieira, faz um destaque dos principais assuntos.
A primeira mesa tratou aí do Sistema Nacional de Educação, a segunda mesa também, Sistema Nacional de Educação, com palestrantes e mediadores. Tivemos aí a apresentação dos programas educacionais, SEDUC, SEGIPE, plenária do FOSED. Também, dando continuidade, tivemos a terceira mesa, que falou sobre o sistema de educação numa visão dos secretários municipais de educação.
Vieira reforça a importância da participação neste evento, pois acrescenta muito aprendizado aos serviços do Conselho.
Sim, para nós está sendo muito importante participar desse evento. Com certeza vamos levar aí uma grande aprendizado, né, para o município de Careiro.
Entre os principais debates deste fórum esteve o Plano Nacional de Educação 2024-2034, dos desafios e perspectivas e ainda orientações técnicas para o acompanhamento dos conselhos ao Fundeb. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, setor de turismo apresenta crescimento no Acre.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a Câmara de Parintins instalou a CPI da Água e definiu membros para a comissão. A CPI foi instalada na última quarta-feira. Saiba mais com Neucelino Santarém.
A Câmara Municipal de Parintins instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Água na quarta-feira, dia 5 de junho. A CPI foi criada com o objetivo de investigar a qualidade da água no município, supostamente contaminada. O pedido foi feito pelo vereador Marcelon Cursino, do PSB. Conforme o documento apresentado pelo parlamentar, também deverão ser investigadas as razões da edição do Decreto Municipal de número 57/2024, de 15 de maio deste ano. O vereador Marcelon Cursino apresentou o pedido para a instalação da CPI na Câmara Municipal de Parintins, que recebeu a assinatura de 5 vereadores: Brena Dianá, Márcia Baranda, Flávio Farias, Babato Pinambá e Marcelon Cursino.
Requeiro, nos termos legais do regimento interno, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito CPI para investigar a omissão municipal na resolução dos problemas do fornecimento de água no município de Parintins entre 2020 e 2024, bem como dos motivos que levaram à edição do Decreto Municipal 57/2024, que reconheceu emergência por uma situação que se arrasta desde 2005.
Os membros da CPI foram definidos seguindo o regimento interno da Câmara Municipal de Parintins. Os vereadores Matheus Assayag, Vanessa Gonçalves e Márcia Baranda são os membros da CPI. Depois de muitos debates, embates e ataques pessoais, em uma reunião interna, os membros votaram e definiram o vereador Matheus Assayag como presidente, Vanessa Gonçalves como relatora e Márcia Baranda como membro da CPI. Matheus Assayag ressaltou seu compromisso e experiência para apurar os fatos determinados na CPI.
A partir de agora, nós vamos aguardar, por parte da presidência da casa, o envio da documentação para que a gente possa montar o cronograma de trabalho e, junto com os demais membros, a vereadora Vanessa, relatora, e a vereadora Márcia, membro da comissão, junto com os demais membros, traçar os caminhos para que a gente possa iniciar os trabalhos dessa comissão.
A comissão agora tem 90 dias para apurar os fatos que envolvem o abastecimento de água no município de Parintins e elaborar o relatório final. As discussões da CPI ocorrerão na sede da Câmara Municipal, conforme determina o regimento. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Setor de turismo apresenta crescimento no Acre. Os dados correspondem ao período de janeiro de 2023 a janeiro de 2024. Confira com Jonathan Oliveira.
O turismo do Acre faturou mais de 12,6 milhões no período de um ano, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, acumulando crescimento de 22,7% nesses 12 meses. No país, o resultado é menor, mas igualmente positivo. O setor atingiu 17,3 bilhões, resultado 2,4% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Os números são do levantamento mensal do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio SP, com base nos dados da Instituição Brasileira de Geografia e Estatísticas IBGE. O estudo foi publicado em abril deste ano. Apesar do estado de São Paulo liberar a lista dos maiores faturamentos, vem registrando várias negativas desde junho de 2023, impulsionando pela queda na demanda no transporte rodoviário. Também apontaram resultados negativos em Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia e Rio Grande do Sul. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Grupo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Educação Ambiental promove programação diversificada durante a Semana do Meio Ambiente. A ação acontece em vários municípios do Pará, dentre eles Santarém, Oriximiná e Afuá. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão e Educação Ambiental, GEPEA, do Instituto de Ciências da Educação, ICED, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, está desde o último dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, promovendo atividades alusivas à Semana do Meio Ambiente 2024, com o tema Educação Ambiental Participativa, Diferentes Olhares. A programação consiste em diferentes atividades com a comunidade amazônida em prol do meio ambiente de qualidade. A abertura oficial aconteceu no último dia 5 de junho na Escola Municipal Maria Mar, em uma parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a CIMA. Em continuidade às ações, neste sábado acontece pelo canal no YouTube o lançamento do livro do GPE, intitulado De Educação Ambiental na Amazônia, Realidade e Desafios, que conta com a participação dos organizadores, autores e coautores para celebrar o momento de publicação, como destaca Mirtes Cortinhas, coordenadora do GPE.
No dia 8 de junho, amanhã, será feito o lançamento do livro do GPEA, intitulado Educação Ambiental na Amazônia, Realidades e Desafios, pelo YouTube, a partir das 9h45, que tem como mestre de cerimônia o professor Dr. Tiago Almeida, que é integrante do GPEA. Momento em que ele vai conversar com os autores e as autoras, as designers, e também mostrar a importância de se publicar um livro de educação ambiental na Amazônia. Este livro foi resultado de trabalhos do GPEA, de quando nós organizamos o grupo, fizemos reuniões para definir qual seria o título do livro. E como nós trabalhamos na Amazônia, nada mais é do que titular o livro como Educação Ambiental na Amazônia, Realidades e Desafios.
Mirtes reforça ainda que o trabalho conta com a contribuição de demais pesquisadores e pesquisadoras da Amazônia, tal, que atuam com a educação ambiental.
Porque não é só trabalho dos pesquisadores do GPEA, reforçando, mas sim também de outros pesquisadores e pesquisadoras da Amazônia que trabalham educação ambiental e que nós fizemos chamada no momento que nós estávamos organizando, mas cuja tônica teria a educação ambiental.
E ainda neste sábado será feita panfletagem com distribuição de sementes de girassol e coentro na Feira do Agricultor em Uruximiná e também o evento Cinema na Praça, em Afuá, no estado do Pará, no bairro Capim Marinho, como pontua Mirtes.
Também no dia 8, haverá no município de Afuá, no bairro Capim Santo, apresentação de filmes para as crianças com idade de 5 a 12 anos. Vai do dia 8, dia 15 e dia 22 de junho, cinema na praça. Também no dia 8, nós vamos ter panfletagem, distribuição de sementes de girassol e coentro por alunos do GPEA, que são alunos do curso de Geografia do Programa Forma Pará, lá no município de Oriximiná.
Já em Santarém, no dia 21 de junho, uma sexta-feira, será realizada a ação do projeto Feira de Troca, a Semente da Consciência Ambiental, na unidade Rondon da UFOPA. Mirtes Cortinhas relata que será um momento para troca de produtos, sejam livros, sacolas, roupas e sapatos que estão em bom uso e que precisam de um novo fim.
Este é o momento que a gente congrega, chama a atenção das pessoas que têm produtos na sua casa que não estão mais utilizando, seja livro, seja sapato, cola, sejam roupas, sapatos que estão em bom uso e que precisam dar um novo fim. Então, este fim nada mais, nada menos do que uma troca. É o momento de nós estarmos contribuindo para a melhoria, né, da economia das famílias e também não jogar esses produtos no lixão, e sim fazer uma troca solidária.
As atividades da Semana do Meio Ambiente são realizadas pelo GPE, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a CIMA, o Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental, o CIAM, Grupo de Estudos e Atividades Socioambientais, o GEASA, uma igreja evangélica, em Afuá, a Escola Municipal Irmã Leódega e o Campus Oriximiná da UFOPA. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
E no sul do Maranhão, mais precisamente em Balsas, a cidade continua embalada pela magia da festa em honra a Santo Antônio, padroeiro da cidade. Quem conta pra gente essa história é Anne Silva.
A festa em honra a Santo Antônio se estende até a próxima quinta-feira, dia 13, quando é celebrado o dia do padroeiro da cidade. Durante todas as noites, fiéis e amantes de uma das mais tradicionais festas populares do município participam da celebração da Santa Missa e logo em seguida são convidados e convidadas a apreciarem as apresentações culturais e a culinária local. Dom Valentim, bispo de Balsas, fala sobre quem foi Santo Antônio.
Santo Antônio, aquele que faz uma escolha de Deus na sua vida a partir das necessidades do seu tempo. Esse Antônio que se oferece para ir para a África porque quer fazer a experiência de levar a boa notícia do crucificado, ressuscitado a todo o povo sarraceno. Antônio que é capaz de arriscar a vida por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Antônio que nos convida também a fazer o caminho e a verdade e a vida, que é a proclamação do próprio Deus, que vem ao encontro da humanidade para fazer acontecer tudo bem. Inclusive, recordamos a relação de Antônio com os animais, famoso por fazer sermão para a natureza, porque tudo está interligado e faz acontecer o reino de Deus em todas as coisas e realidades.
Ao longo da festa do padroeiro, a Praça da Matriz, no centro da cidade, fica repleta de tendas gastronômicas, artigos religiosos e produtos de artesanato. Além das atrações culturais local, o público presente também tem a possibilidade de curtir 3 shows com destaque nacional ao longo da festa do padroeiro. No dia 3, o palco da festa do padroeiro recebeu o cantor William Sanfona. Na próxima terça-feira, dia 11, sobe ao palco o cantor Tiago Brado, que faz um convite para você.
Alô, galerinha de Balsas! Alô, meu querido Maranhão! Atenção, no dia 11 de junho, na festa de Santo Antônio, eu, Tiago Brado, estarei com vocês, participando dessa festa linda, levando a minha turnê Clássicos da Igreja. A gente vai cantar muitas músicas especiais para todo mundo, músicas que a gente já cantou a vida inteira e vão mexer com o nosso coração.
E na segunda-feira, dia 17, logo após o festejo do padroeiro da cidade, a atração mais esperada é o show do Padre Fábio de Melo. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio Ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, faltam só 4 meses e 1 dia para as eleições municipais do dia 6 de outubro. E esse é o tema do presente editorial. Ainda não temos os candidatos oficiais, mas o clima político e eleitoral está a todo vapor, meio escondido, mas em movimentos frenéticos. A razão de todos esses movimentos frenéticos é menos local e mais nacional. Os interesses em jogo são menos os problemas locais de cada município e mais, muito mais, o panorama político nacional. Os prefeitos e os vereadores que saírem desta eleição municipal vão ser os mais eficazes cabos eleitorais para as eleições a nível estadual e, sobretudo, a nível nacional de 2026. Diante deste panorama político-eleitoral, é óbvio, o conselho que eu vou dar para você e com o qual tenho certeza que você concorda. Para escolher o seu candidato a prefeito e a vereador, descubra antes de que lado ele está. Descubra quais são os compromissos reais dele a respeito da vida social e política em geral. Falei os compromissos reais, que nem sempre são aqueles que o candidato vai comunicando aos eleitores. É bom também nunca esquecer que o voto é uma procuração que o eleitor assina em branco e entrega ao candidato. O que ele escrever na procuração já assinada, as atitudes que ele tomar quando estiver exercendo o mandato serão atitudes cujos responsáveis seremos também nós que assinamos a procuração. Você gostaria de ser responsabilizado por corrupção, por leis e normas injustas, por decisões erradas, por verdadeiros crimes e delitos cometidos por pessoas que exercem um mandato em teu nome? Essa responsabilização tão negativa não seria minimamente do meu agrado e penso que nem do agrado teu. Devemos também lembrar que a política é uma responsabilidade da qual não podemos escapar. Todos os setores de nossa vida familiar e também pessoal têm seu aspecto político, e a política também influencia todos os setores da nossa vida individual e familiar. A saúde, a educação, a comunicação, a segurança, o trabalho, os salários, o preço das mercadorias, a previdência social, as estradas, o setor das moradias, o lazer e os transportes, etc., etc. Até os procedimentos depois da morte, como enterros, cemitérios, etc., etc., tudo depende de decisões e procedimentos políticos. Todos esses setores da vida humana são organizados em favor ou contra as pessoas, de acordo com o sistema e o agir político dos que governam a sociedade. Em favor ou contra as pessoas, em favor ou contra as famílias. A política seria inútil somente numa sociedade que voltasse a ser uma selva, onde vigoraria não a política, mas a selvageria, que é a lei do mais forte. Vamos então pensar, pesquisar, conversar, trocar ideias e conseguir que a política seja um meio para melhorar a vida das pessoas e das famílias. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 3.978 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja, Neucelino Santarém e Jonathan Oliveira. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.